Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente discutir um assunto bastante delicado e, ao mesmo tempo, importante para ser discutido, que é a questão cambial. A gente tem aí por informação de que o câmbio vai ser o grande diferencial na formação de preços aqui dos produtos agropecuários no Brasil. Mas do que depende essa modificação do câmbio, dessa variação? Ou mais positiva ou mais negativa do dólar. Claro, depende dos Estados Unidos. A partir do dia 20, assumindo o Donald Trump, novo presidente eleito lá dos Estados Unidos, a situação tende a se modificar e cria-se um novo cenário para o dólar em relação às demais moedas no mundo. Mas daí tem a interferência do yuan e o governo chinês, enfim, que pode bater de frente aí com as pretensões do governo americano e vice-versa, o governo americano também batendo de frente com as pretensões chinesas. Afinal de contas, o que esperar em relação ao comportamento desse câmbio especial desse dólar? E será que estamos com uma guerra cambial iminente, prestes a acontecer? Perguntas para o Enio Fernandes, consultor. O Enio Fernandes está lá em Rio Verde, Goiás. Vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele e, enfim, contar um pouquinho da visão dele sobre esse possível comportamento do dólar daqui para frente. Enio Fernandes, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação, meu amigo, aqui conosco no Notícias Agrícolas. Teremos ou não teremos uma guerra cambial a acontecer aí nos próximos meses? E depois a gente avança nesse assunto. Primeiro, temos ou não temos uma guerra cambial?
Alexander, é sempre um prazer estar com você e com seus telespectadores. Grato pelo convite. Desejo a vocês um fantástico 2017, com muita safra, com muita renda para o produtor. Bom, na nossa visão, nós não vamos ter uma guerra cambial. Nós vamos ter um reposicionamento de ativos. Traduzindo para o produtor de forma simplista, o mundo vai se readequar. Nós estávamos com as taxas de juros extremamente baixas no mundo inteiro, menos no Brasil, e isso vai ser reposicionado. Quando isso acontece, reflete no câmbio de cada um desses países.
Muito bem, então vamos começar pelos Estados Unidos. O que te leva a crer que vai haver um reposicionamento das taxas de juros e, consequentemente, afetando aí o dólar? Que processo é esse, hein?
Excelente, vamos lá por partes. Primeiro eu quero deixar claro que no caso do câmbio, cada um tem uma visão, né? Qual que é a nossa interpretação? Caso o Donald Trump realmente cumpra o que ele está falando, o que, que ele está falando? Que ele vai tentar gerar emprego nos Estados Unidos, vai fazer com que esse cidadão de classe média baixa tenha maior oportunidade de emprego. O interessante é que a taxa de desemprego dos Estados Unidos já está extremamente baixa, está em 4,6%. 5% o mercado financeiro acredita que seja pleno emprego. Então lá não tem desemprego. Mas o Trump, para tentar cumprir o que ele falou, ele deve investir em infraestrutura. Ele deve construir estradas, prédios, reformar coisas. Então esse tipo de serviço ocupa um número maior de mão de obra e uma mão de obra não tão qualificada, que é o eleitorado que o Trump prometeu emprego. Ao fazer isso, a gente já entende que os Estados Unidos vai levar gastos, vai levar investimentos. Se isso estiver certo, para ele financiar esse investimento, ele tem que emitir títulos, ele tem que emitir títulos de dívida. Esse é um ponto. O segundo ponto também é que o Trump falou que vai reaparelhar, vai continuar investindo ainda mais no exército, nas armas americanas, já tem armas nucleares. De novo, são mais investimentos, são mais gastos. De novo, o governo americano tem que se financiar, tem que emitir títulos. Ao emitir títulos, ele traz capital para os Estados Unidos. Do outro lado, nós temos a Janet Yellen, que é a presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que ela precisa controlar a inflação. Então, se o Trump fizer isso, a Janet Yellen não tem outra alternativa senão subir um pouco a taxa de juros para não dar inflação nos Estados Unidos, para tentar controlar a economia.
Só para a gente entender essa inflação, você gerando emprego, você remunera o trabalhador passa a consumir mais. E um
Isso.
consumo maior do que está sendo oferecido gera inflação.
Isso. Qual que é a função da Janetele? Fazer esse trabalhador gastar mais, mas esse gasto tem que ser paulatino para a indústria local ofertar no mesmo volume, para não ter um descolamento, para não ter inflação lá dentro. Com isso, a Janetele sobe um pouco as taxas de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o lugar mais seguro do mundo em termos financeiros, quer dizer, se todo mundo quebrar, o último local a quebrar é os Estados Unidos. Quando ele sobe a taxa de juros lá, o dólar fica mais caro no mundo. Aí os outros países do mundo têm que tomar suas providências para tentar também não deixar o dólar explodir. Por isso, devido a essa atitude do Trump e uma tentativa de controle da Janet Yellen, que é a presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, eu acredito que ao longo de 2017 nós vamos ter dólar acima dos atuais níveis. Não estou falando que vai ser semana que vem, que vai assumir dia 20 e dia 25, 30, o dólar vai estar alto. Não é isso. Mas a trajetória da moeda americana, no, na, na minha visão, na minha análise, deve ser de alta até o final do ano de 2017. Não também no, longe de explodir o dólar, mas assim, a trajetória de alta deve ocorrer.
Porque quando eu aumento os juros, eu estimulo o investidor a me procurar.
Isso. Aí o que acontece? Os outros países do mundo começam a perder capital para os Estados Unidos. Se aqui tem uma quantidade de dólar hoje e parte desse dólar vai para os Estados Unidos, a relação dólar-real aqui começa a distanciar um pouco, entendeu?
A gente tem uma desvalorização do real.
Desvalorização do real, que tem pontos positivos e pontos negativos. Mas, de novo, não estou falando em explosão de dólar, não estou falando em falta de controle, estou falando em valorização no decorrer de 2017.
Tá. Agora, se essa desvalorização vai acontecer, ou pode acontecer com essa volta do dólar para os Estados Unidos, por que essa preocupação com o yuan, que está se desvalorizando e de acordo aí com inclusive relatórios de bancos como o Goldman Sachs, está dizendo que essa relação com o dólar do yuan pode passar de 6,8 agora para 7,3 ao longo de 2017. Seria normal isso acontecer.
Sim, só que no caso do Yuan tem uma outra agravante. Além disso, desse movimento interno que nós explicamos nos Estados Unidos, o Trump está ameaçando taxar algumas exportações chinesas. O maior parceiro comercial da China é os Estados Unidos. Então, o que acontece? Caso o Trump comece a taxar as exportações chinesas, a gente não sabe se ele vai fazer isso, mas caso ele taxe, por exemplo, ele põe uma taxa de 3% nos produtos importados chineses, em determinados produtos importados chineses. O que que o governo da China deve fazer? Ele desvaloriza 3% a moeda dele, quer dizer, a pessoa que está fabricando na China vai acabar recebendo a mesma quantidade de yuan. Mas para quem compra nos Estados Unidos, também o preço não sobe. Por quê? Porque se ele taxar em 3% e o cara dá um desconto de 3% na moeda, se equivale. Com isso, o yuan pode sofrer mais do que o rublo da Rússia, pode sofrer mais do que a rúpia na Índia e pode sofrer mais do que o real no Brasil. Só porque a relação China-Estados Unidos é mais intensa do que os Estados Unidos com esses outros países que eu citei.
Mas essa desvalorização pode ser feita, inclusive, através de uma canetada.
A China já controla a moeda dela, né? A China já controla o yuan. Você não precisa dar uma canetada, você faz políticas macroeconômicas que desvalorizam a sua moeda. Vou te dar um exemplo. Nós estamos pagando taxa de juros de 13,75 ao ano no Brasil. Se o Banco Central brasileiro abaixar essa taxa de juros para 12, eu estou pagando menos juros. Parte do dinheiro vai embora. Indiretamente eu faço o dólar subir no Brasil. Então, não é através de canetada, são políticas macroeconômicas pensadas por especialistas que, paulatinamente, ele vai tentando equilibrar oferta e demanda e competitividade do seu país.
Mas então a gente tem uma possibilidade de uma desvalorização mais forte do yuan em relação As outras moedas emergentes, por exemplo.
Sim, porque a intensidade de negócio entre China e Estados Unidos é muito maior do que qualquer outro país com os Estados Unidos.
E a possibilidade.
Como o Trump vai tentar taxar algumas importações, a China acaba sofrendo mais. Consequentemente, o yuan acaba sofrendo mais.
Muito bem. Agora, quando ele desvaloriza a moeda, o yuan, ele melhora a competitividade dos produtos de exportação dele. Mas ele não atrapalha a importação? E a China hoje não é um país dependente de importação, principalmente de materiais, de produtos básicos?
Não, aí vamos por partes aqui. Vou tentar te responder. A China, ela é uma economia extremamente exportadora. Ela importa muita matéria-prima. Por exemplo, ela importa aço do Brasil, e minério, e vende aço, certo? Então, a China, ela agrega valor no que ela importa.
Ah, ela importa soja do Brasil?
Se você for nas maiores redes atacadistas dos Estados Unidos, você vai ver lá, quase tudo é made in China, made in China, made in China. E aí, essa relação comercial com a China e os Estados Unidos, ela compraria o aço com determinado valor, compraria o minério de determinado valor, agregaria valor nele e revenderia. Quer dizer, ela tem como se proteger disso. Ela tem como... ela agrega valor com custo da mão de obra muito baixo. Então, ela não seria tão impactada nesse ponto.
No caso da soja, a mesma coisa. Ela compra o grão e transforma esse grão em farelo e óleo, que pode ser usado no consumo interno e pode atender também os mercados asiáticos ali próximos.
Na verdade, ela pega o farelo e óleo, ela pega a soja, transforma em farelo, que vira, basicamente, vou dar um exemplo para você, a carne de suíno. A China é o maior plantel de suíno do mundo, está aumentando ele, inclusive, né? Então, ela importa a soja, esmaga essa soja, faz farelo, com esse farelo ela alimenta o seu plantel de suínos e vende suínos tanto interno como em outras regiões da Ásia. O seu raciocínio está completamente correto.
Quer dizer, na sua opinião, não vai adiantar, então, taxar aí a importação chinesa, no caso específico dos Estados Unidos, porque vai se dar um jeito de equilibrar de novo essa relação?
Sim, mas por trás disso, Alexandre, tem uma coisa muito técnica, eu vou tentar ser o mais simplista possível. Nós tivemos uma crise mundial muito forte em 2008. Para a economia não entrar em colapso, as principais economias do mundo, os principais governos do mundo, o que eles fizeram? Eles começaram a ofertar muito dinheiro no mercado a níveis abaixo do que a inflação, correto? Vou te dar um exemplo. Eu empresto dinheiro a você a 0,5%, só que a inflação no meu país está 1%. Então, indiretamente, eu ganhei um dinheiro com uma taxa de juros negativa de 0,5%, correto?
Sim.
Isso aconteceu no mundo de 2008 até hoje. Nós já estamos em 2017, é quase 9 anos de taxa de juros baixa. Essa taxa de juros baixa está começando a dar alguns problemas de inflação em Portugal, na Alemanha, entendeu? Quando eu oferto dinheiro abaixo da inflação, eu começo a gerar algumas distorções. Então, não é só o fator Trump, é que o mundo também não tem muito mais tempo para conviver a taxa de juros tão baixa. O Trump, o discurso dele para o cidadão americano mais simplista, menos escolarizado, é interessante, porque ele não vai ter a perspicácia de entender que no longo prazo isso deve se equilibrar. De imediato ele vai dar uma resposta ao seu eleitorado, mas tudo que nós estamos falando é em suposição. Precisamos ver o Trump assumir, precisamos ver o Trump adotar as suas medidas para aí sim ter um entendimento mais claro do que vai acontecer com o mercado.
Agora, o Enio, mas se hoje a gente tem essa relação do yuan com o dólar, que está na casa dos 6,5, 6,8 foi a última relação que a gente viu aí, 6,8 yuans para 1 dólar, podendo chegar a 7,3 ou a 7,16, como já previram alguns bancos aí. mudamos o patamar de paridade de negócios no mundo e o que que isso traz de consequências aí para as compras, né, para o comércio de uma forma geral?
Nós estamos falando com os dois maiores players mundiais, né? O maior mercado comprador do mundo é os Estados Unidos, o maior mercado vendedor do mundo é a China. Quando esses dois gigantes se movimentam, os países periféricos sofrem. Vou te dar um exemplo, né? Quando o yuan ele é desvalorizado, para eu comprar, vou dar um exemplo para você, uma tonelada de soja ao custo de $400 a tonelada porto, certo? Só para fazer uma conta. Se você acabou de me falar que é 6,8 yuan, uma tonelada de soja no porto de Paranaguá ou Santos hoje é 2.720 yuan, correto?
Certo.
Eu pego os mesmos $400 e vou para 7,3. Ele já não é mais 2.700, é 2.900 yuan. Quer dizer, fica mais caro para o governo chinês, para as indústrias chinesas comprar essa soja aqui. Consequentemente, o Brasil, para não perder mercado, também vai sofrer. Ele também pode ter uma valorização do dólar aqui dentro. Outra coisa importante a gente falar é que nós vivemos num mundo de competição. A China é o principal motor da Ásia. Ela tem uma série de países em volta dela que têm relações comerciais com ela. Quando o yuan sofre uma desvalorização, a moeda do Vietnã, da Malásia, de outros países que têm uma relação forte com a China também são impactados. Logicamente, caso isso tudo que nós estamos falando ocorra, o dólar perante as várias moedas do mundo deve se reposicionar. Alguns lugares com mais intensidade, outros lugares com menos intensidade.
Muito bem. Então tá, a gente entendeu esse processo, mas e para nós aqui no Brasil? A gente também vai participar desse processo de desvalorização da nossa moeda em função de um dólar mais forte.
Correto sua análise.
Isso significa o quê? Maior competitividade dos nossos produtos para exportação. Vamos conquistar mercado com isso?
Você, ó, primeiro, é difícil o Brasil conquistar muito mais mercado na soja. Se você somar, no caso da soja, Brasil, Argentina e Estados Unidos já tem 83, 85% do mercado mundial de soja. Quer dizer, tem muito pouco a agregar, né, de mercado. Agora, você dá competitividade, você fica mais barato para ser compro, para você ser vender lá fora. Isso ajuda muito o algodão, ajuda o milho, ajuda as carnes, tanto de frango, suíno e aves. Você fica mais competitivo. Vou te dar um exemplo. Um dólar a três, se eu gasto $100 para levar um produto de Sorriso no Mato Grosso para um determinado porto, é R$300 que o caminhoneiro vai receber. Mas esses mesmos R$300, se o dólar for a 3,50 ou 3,40, vamos por 3,50, já não é $100, já é $85. Quer dizer, indiretamente sobrou $15 para os produtores, entendeu? Então, o produtor ele fica mais competitivo. São todos os produtores? Não. O produtor médio e pequeno, que a maioria deles só tem dívidas em reais, eles vão ganhar mais competitividade. O produtor que é muito grande e tem dívidas em dólares, o que, que ele faz? Ele também vende os seus produtos em dólar para casar dívida com faturamento. O dólar a 3 ou a 3,5 muda menos para ele, porque como o produto dele sobe, a dívida dele também sobe, mata o outro. No caso do médio e pequeno produtor, não. Você ajuda muito esse médio e pequeno produtor e você ajuda muito produtores que têm cadeias menos querendo ganhar mercado. Vou te dar um exemplo, suco de laranja que está perdendo mercado lá fora, algodão que eu já falei, e também ajuda produtores que têm uma participação muito grande no mercado na exportação, que é o caso do café, que é o caso do açúcar. Para cada 100 sacos de açúcar que é vendido no mundo, quase 50 do Brasil. Quer dizer, é mais renda para o produtor de açúcar que vai investir mais na sua propriedade, que vai tentar investir mais em produção para continuar crescendo a sua atividade. Então, tem os benefícios para a economia brasileira, porque é mais reais entrando pelo mesmo produto. Também tem o outro lado, gera um pouco de inflação. Mas no frigir dos ovos, quando o dólar sobe para o produtor agrícola aqui de produtos exportáveis, ele ganha mais do que perde nessa relação.
Mas daí há quem diga que ele tem também uma elevação do custo de produção dele, e que uma coisa acabaria anulando a outra. Isso é verdade?
Isso é parcialmente verdade. Se o dólar subir, o fertilizante dele vai subir, o agroquímico dele vai subir, os produtos que ele usa para cuidar da sua lavoura vão subir. Até o diesel pode subir, que a Petrobras agora tem uma política de paridade de exportação, né? Só que isso é 38, 40% do seu custo. 60% do seu custo não é. A prestação de máquina dele, que é em reais, não vai subir. O salário do funcionário dele não vai subir por causa do dólar. A alimentação dele não vai subir. O custo de peça dele também não vai subir tanto. Então, quer dizer, quando eu faço benefícios e malefícios de um alto dólar, na minha interpretação, o produtor tem mais a ganhar com a alta do dólar do que a perder. Principalmente o produtor do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de Goiás. Quem tem menos a ganhar são os mega farms, são muito grandes e eles precisam captar parte da sua dívida em dólar para poder tocar sua atividade. Esses vão ganhar menos do que os menores e médios produtores.
Mas também não perde, porque, como você disse, o faturamento também é em dólar, né?
É, ele trabalha casado, né? Ele pega uma dívida em dólar, ele vende ativo, ele vende um produto em dólar para pagar aquela conta.
O risco é só você fazer uma conta com dólar muito alto e na hora de vender tá com dólar muito baixo, né? Mas daí a questão de estratégia...
Geralmente os maiores produtores, eles trabalham protegidos.
É, estratégia de proteção, exatamente. Agora, Enio, até que ponto o produtor brasileiro, o exportador brasileiro, vai se beneficiar com essa rusga aí entre Estados Unidos e China? Se isso tudo de fato acontecer, taxação de importação, você me explicou que os chineses vão tentar se readequar a essa taxação, desvalorizando a moeda, enfim, tornando o produto deles competitivo mesmo com essa taxa imposta. Mas pode haver aí uma, digamos, um contra-ataque chinês de repente desistir de comprar o produto americano e partir para procurar o produto da América do Sul, no caso Brasil, Argentina, que seja, enfim. Podemos ter vantagens nesse processo?
Nós teremos vantagens sim, porque eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com isso. O Trump também afirmou que vai cancelar o acordo transpacífico. O Brasil é bom, porque o Brasil não está no acordo tão pacífico.
Ficou de
então,
fora,
tem a
né?
possibilidade de adentrar esse mercado. Essa é uma rusga que, caso ocorra entre Estados Unidos e Europa, o Brasil pode se beneficiar. Agora, nós não temos capacidade de ganhar muito mais mercado. Por quê? Porque a nossa indústria foi muito sucateada recentemente, né? Nós temos um custo trabalhista absurdamente alto, nós temos uma logística ineficiente. Essa valoração do dólar ou desvalorização do real melhora a nossa situação, mas não muda a nossa situação. Para a gente ganhar mercado mais fortemente, o Brasil tem que fazer uma mudança muito drástica. Nós temos que tratar melhor o capital, nós temos que tratar melhor o investidor. Eu não posso, vou te dar um exemplo que aconteceu, vou mudar completamente de assunto para deixar uma coisa clara. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela foi, deu uma liminar para o Estado do Rio de Janeiro que a União não poderia bloquear o dinheiro que ela tinha depositado. Por quê? Por o assalariado do funcionário público do Rio de Janeiro não ficar sem receber. Na visão do assalariado do Rio de Janeiro, que presta o serviço para o Estado, excelente, ele vai ter que ter as contas dele para pagar e vai receber. Mas pensa no investidor internacional. Como que eu vou mandar dinheiro para o Brasil? Quem me garante que esse povo vai me pagar? Dá algum problema lá? Quem garante que eu vou receber meu dinheiro de volta? Então, essas inseguranças jurídicas, um termo muito usado no Brasil, diminui o investimento. Nós não podemos, a gente quando vai fazer uma melhoria no porto, um processo ambiental nosso que deve ser respeitado, deve ser olhado, é muito longo. Com isso, o retorno pelo capital investido demora demais. É o caso da Belmonte. Então, você teve várias e várias ações ambientais que atrasou a entrega da obra. E o cara que investiu está esperando esse dinheiro de volta. Então, tudo isso atrapalha a nossa competitividade. Não estou falando que nós temos que mexer em lei ambiental, que a gente tem que mexer em lei de trabalho. Estou falando que nós temos que nos reposicionar quão competitivo nós queremos ser. Essa decisão cabe à sociedade brasileira. Agora, no atual patamar de gestão que nós temos e da deficiência do Estado que nós temos, não vai ser essa desvalorização do real que vai transformar nossas vidas. Ela pode amenizar, até porque nós também temos que ver o outro lado da moeda. Quando eu desvalorizo o real, para eu importar produto, fica mais caro. Um exemplo claro, a gasolina, nós importamos muita gasolina e óleo diesel. O preço da gasolina e óleo diesel vai subir. Subiu o gasolina e óleo diesel, é a inflação. O trabalhador perde. Então a conta não é tão simples assim.
Muito bem. A gente focou muito na China, mas você lembrou aí de possíveis implicações também na relação com a própria Europa e tem o México também. Se isso vier a acontecer, teremos novos parceiros para o Brasil?
Oh, de novo, os Estados Unidos é o maior comprador do mundo. E tem uma frase no mercado que é verdade, manda quem paga a conta. O México, 90% das exportações do México são para os Estados Unidos.
Sim.
Quer dizer, o México, se ele perder participação no mercado americano, ele vai ter que ganhar em outros lugares. Em vez dele comprar do Brasil, ele vai ter que tentar vender aqui, porque ele perdeu parte do mercado dele lá. Então, esse fechamento dos Estados Unidos no frigir dos ovos prejudica várias economias do mundo. Mas eu não acredito que os Estados Unidos vai se fechar completamente. Na minha visão, o Trump vai dar sinais, vai fazer ações pontuais para dar uma justificativa a seu eleitorado. Mas ele não vai fechar completamente, que é impossível ele se fechar completamente ou rapidamente na atual conjuntura do mundo. O custo para o americano ficaria muito caro, né? Um carro que custa 25 mil dólares lá, poderia ir para 28, 30 mil dólares. Quer dizer, o americano vai ficar satisfeito com isso? Não vai. Então, eu acho que a gente não vai ter nenhuma guerra cambial, nós não vamos ter nenhuma transformação no mundo, nós vamos ter reajuste de ativos e o produtor tem que estar informado, bem informado, para nesse reajuste de posicionamento de ativo no mundo tentar capturar a margem para ele.
Então tá, então entendemos todo o processo. Agora, na prática, então, significa algum tipo de vantagem para o produtor brasileiro no final das contas?
Principalmente para quem exporta soja, milho, carne, né? Toda vez que o dólar sobe, você fica mais competitivo, você ganha um pouco mais de mercado lá fora e você reduz seu custo aqui e recebe mais dinheiro pela mesma quantidade de produto, né? Isso vai ajudar o produtor e, repito, quanto menor o produtor desse tipo de produto, mais competitivo ele vai ficar.
Agora, algum risco de intervenção aí do governo na hora que esse dólar começar a subir?
Nós temos uma situação até tranquila, né? A nossa inflação voltou a cair, a projeção para o ano que vem, saiu o Fox hoje, alguma coisa perto de 5%, 4,5%. As taxas da Selic para o ano que vem tendem a ser menores. Nós temos uma reserva cambial extremamente robusta e saudável. Grande parte das nossas dívidas são em reais, não são dívidas em dólar, não são dívidas em moedas estrangeiras. Quer dizer, eu não vejo motivo para dólar explodir no Brasil. Eu repito, nós vamos ter uma valorização do dólar, mas nada que assuste, não acredito em intervenção do governo.
No final das contas, diminui as viagens para a Disney, mas aumenta a entrada de dinheiro aqui no Brasil, de dólar aqui no Brasil.
Desde ir para a Disney, nós vamos para Campo do Jordão e vamos viver felizes para sempre.
Isso aí. Enio Fernandes, meu caro, muito obrigado, viu? Obrigado pela aula aí, pelas explicações. E vamos ver para onde vai seguir esse rumo. Afinal de contas, a partir do dia 20, tem o Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, mas é muito mais que Trump assumir nos Estados Unidos, é toda a economia mundial, é toda a reação de outros países também que precisam ser levadas em conta nesse processo de formação dos preços, das moedas internacionais, né, Enio?
Isso, parabéns, você resumiu bem. Eu quero agradecer a oportunidade de trocar ideia com vocês. Peço desculpas se eu não fui o mais didático possível, mas eu me esforcei para tentar passar com a maior facilidade. Muito obrigado pela oportunidade e repito, uma grande safra, vai ser um bom ano, que Deus nos ilumine.
Grande abraço para você, Enio. Até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí então Enio Fernandes falando com a gente direto lá de Goiás, lá de Rio Verde. O Enio que explicou para a gente as consequências dessa possível briga aí cambial entre Estados Unidos e a China, que implicações isso pode ter, como é que a China vai fazer para continuar acessando a economia americana, enfim, e o que pode resultar aqui para a gente como produtores no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, acompanhando o mercado e outros destaques para você aqui nessa edição de hoje, dessa terça-feira, no Notícias Agrícolas.